Repito aqui, Luz no Campo. O programa se encarregava de levar energia até o poste mais próximo. Padrão de entrada considerado como ponto de entrega, entre aspas. Dali para dentro de casa, encargo era das famílias. Luz para todos, de Lula e Dilma Rousseff. O programa se encarrega de levar energia elétrica até dentro da casa das famílias, de graça. A família recebe um kit de instalação interno, composto por 3 pontos de luz e 2 tomadas, tudo gratuitamente. Num país em que milhões de famílias vivem abaixo da linha da miséria, sem condições nem para comprar comida, o óbvio seria presumir que esses milhões de famílias, que essas milhões de famílias não teriam condições de arcar com os custos de uma instalação elétrica, principalmente se levarmos em conta as exigências de padrão por parte das concessionárias. É possível, senhores e senhoras, imaginar situações em que a energia elétrica chegaria até os postes próximos, mas por não ter recursos, muitas famílias continuariam no escuro. Tal situação iria agravar o problema e o sentimento de exclusão daqueles que, tendo energia elétrica no poste próximo à sua casa, continuassem sem luz por falta de condição financeira. Compreendendo a delicadeza dessa situação e o aprofundamento da desigualdade que o programa poderia involuntariamente causar, o Luz para Todos de Lula e Dilma decidiu fazer o serviço completo, ou seja, a universalização. Só seria concluída quando todos tivessem efetivamente energia elétrica dentro de suas casas. Luz no Campo, por universalização, entre aspas, entendia-se o atendimento às demandas existentes nos cadastros das concessionárias. Luz para Todos, por universalização, entende-se o atendimento a todas as pessoas que ainda não possuem energia elétrica. Em função dessa diferença no conceito, mesmo depois de declarada a universalização do acesso à energia elétrica no Brasil, ainda restariam milhões de pessoas sem este acesso e seriam os definitivamente sem luz. É importante compreender que os cadastros das concessionárias levavam em conta apenas as regiões mais próximas dos centros já energizados, para os quais a extensão de rede teria viabilidade econômica. As regiões distantes e de difícil acesso continuariam de fora dos cadastros e dos planos das concessionárias. Luz no Campo. O programa e o calendário de obras eram definidos pela concessionária de acordo com a sua conveniência. Luz para Todos. Foi criado um comitê gestor em cada estado para priorizar todas as demandas por energia elétrica dentro dos critérios estabelecidos no Manual de Operacionalização, dentre os quais podemos destacar projetos de assentamentos, comunidades remanescentes de quilombos, comunidades em municípios com IDH abaixo da média do Estado, tornando o programa altamente democrático e alcançando comunidades que jamais sonhavam em ter energia elétrica. Como já mencionado, Luz no Campo subordinava as necessidades humanas ao interesse das concessionárias, enquanto Luz para Todos coloca a dimensão humana acima da dimensão do negócio. Luz no Campo procurou interagir com outros órgãos ou programas do governo federal, principalmente o INCRA, Comunidade Solidária, assim como instruir as comunidades na utilização da energia elétrica para desenvolver atividades econômicas. Luz para Todos procura interagir com outros ministérios para, sempre que possível, levar simultaneamente outras ações do governo federal, propiciando também o desenvolvimento sustentado da comunidade por inteiro. Compreendendo que é dever do governo, garantir a democratização do acesso às oportunidades de crescimento, garantir um desenvolvimento sustentável e perseguir permanentemente a elevação dos índices de desenvolvimento humano de cada região do país, o governo federal procurou equipar o programa Luz para Todos, de forma que, juntamente com o acesso à energia elétrica, também se estimulasse a geração de atividades econômicas que levasse independência, dignidade e elevação da qualidade de vida das comunidades. O Luz para Todos, senhoras e senhores, é reconhecido um dos maiores programas de inclusão social do mundo, muito mais que o retorno econômico, o programa Luz para Todos considera que o mais importante é perceber o brilho nos olhos, muito especial em cada um dos beneficiados, o brilho proveniente da conquista da dignidade e da cidadania. Eu digo sempre, senhoras e senhores, que será decretado, e está perto, pelo menos no meu estado de Mato Grosso, escuridão zero. Escuridão zero. Porque só quem vive na escuridão sabe quão importante é a luz. A luz, a energia elétrica que lá chega em cada casa, nos lugares mais distantes. E olha, o meu estado de Mato Grosso, geograficamente, é o terceiro maior do Brasil. E temos comunidades muito distantes, mas muito distantes de localidades onde tenha-se um centro realmente bem abastecido, né, de energia, de comércio, etc. Nós, em Mato Grosso, temos convicção de que, por exemplo, o Linhão, que abasteceu o 138 kV, que abasteceu de energia de Linhão, de Querência, município no Araguaia, até Vila Rica, abastecendo 14 municípios que não tinham energia de Linhão. Não tinham. Eles tinham energia daquilo que eu chamava de sujão, que é aqueles... Era, né? Porque lá agora a gente conseguiu abolir a energia do sujão, que era daqueles grandes motores que ficavam na cidade dando energia de 6, 7 da noite até 2 da manhã, muitas vezes somente. E outras vezes acabava o óleo ou quebrava o motor e ficava-se lá 5, 10, 15 dias sem energia completamente na cidade. Eu não estou falando do Luz para Todos, lá na roça, na área rural. Era na cidade. Hoje, o 138 kV, Querência Vila Rica, passando por 14 municípios, é uma realidade realmente de grandeza para aquela população. Todos, agora em Mato Grosso, todos os municípios têm energia de Linhão. Eu queria aqui dizer ainda que já em torno de um bilhão e pouco e alguns milhões de reais já foram destinados para o programa Luz para Todos no meu Mato Grosso. Eletrobras, de parabéns, Eletronorte, nosso Ministério de Minas e Energia, com os ministros que por lá passaram, estão parabenizados pelo programa Luz para Todos. Quero também aqui dizer que no meu Mato Grosso, hoje, já temos 51 municípios, são 141 municípios em Mato Grosso. O estado todo tem 141 municípios. Queria dizer que dos 141, 51 municípios já têm 100% cumprido o programa Luz para Todos, ou mais, aquilo que eu disse aqui. Se o município tinha 700 ligações a serem previstas, quando foram ser feitas, tinha 770, cumpriu 110%. Então, 51 municípios de Mato Grosso, e eu vou ler aqui, já estão com 100% ou mais de 100% cumprido, ou seja, iluminado. São os nossos municípios de Acorizal, Araputanga, Aripuanã, Barra do Garças, Campinápolis, Cana Brava do Norte, Canarana, Carlinda, Chapada dos Guimarães, Conquista do Oeste, Cotriguaçu, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Indiavaí, Jangada, Jauru, Juruena, Juscimeira, Nobres, Nortelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Canaã do Norte, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Monte Verde, Nova Nazaré, Nova Olímpia, Nova Ubiratã, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Pedra Preta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Porto Espiridião, Querência do Norte, Ribeirão Cascalheira, Ribeirãozinho, Salto do Céu, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, Santo Antônio do Leverger, São José do Xingu, São Pedro da Cipa, Serra Nova Dourada, Sorriso, Tangará da Serra, Vale do São Domingos, Várzea Grande e Vila Bela da Santíssima Trindade. Tenho aqui também o levantamento daqueles municípios que têm acima de 80% até 99%, que são mais 51 municípios, já também avançado o Luz para Todos. E apenas 12 municípios em que foi cumprido só 60% do Luz para Todos até agora. Ou seja, está faltando 40%. Mas nós estamos com expectativa muito positiva, senhor presidente, porque são aqueles que estão agora dentro das prioridades para que avancem realmente com a velocidade necessária, né, os caminhos da decretação da escuridão zero. Quero ainda, antes de me retirar da tribuna, dizer que é com muita tristeza que eu registro aqui o meu pesar imenso a toda a família do prefeito de Nortelândia, no meu estado de Mato Grosso, o prefeito Neurilan Fraga, prefeito que eu diria que é uma das maiores competências em termos de gestão pública, de criatividade, de competência, de compromisso político, não partidário, mas político com a causa que abraçou a prefeitura de Nortelândia. Município pequeno, com muitas dificuldades. Mas o meu pesar aqui, prefeito Neurilan, do fundo do meu coração, estamos deixando a nossa solidariedade ao senhor e à sua família, pelo acidente sofrido pela sua família e pela perda da nossa querida sua filha de 23 anos que veio a falecer em função dessa tragédia que foi o acidente. A nossa solidariedade a toda a sua família. Nosso carinho ao senhor, à sua esposa e a toda a sua família neste momento de tamanha inconcebível dor. Um abraço carinhoso. Nosso prefeito Neurilan, do nosso município de Nortelândia. Muito obrigada, presidente.